Bem-fazejos, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Curso de Humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, o Curso de Humor. Sou host também do podcast de humor, o Minuto de Silêncio. Vocês podem ir lá no nosso site, minutodesilencio.com. Lá vocês encontram mais episódios do Curso de Humor. Encontram também episódios do podcast de humor, o Minuto de Silêncio. Além de host de podcasts, eu sou também um dos autores do Zorra. Eu sou coordenador do Curso de Humor da Academia Internacional de Cinema. Sou professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM no Rio de Janeiro. Todos esses cursos eu ofereço aulas de humor. Em 2018, inclusive, eu quero anunciar novos cursos presenciais. Vou anunciar aqui nesse podcast, vou anunciar também no meu Twitter, no meu Facebook. Eu tô bolando uma forma de dar conta dos alunos que não são do Rio de Janeiro, né? Pensando em oferecer algum curso à distância, alguma coisa assim. Então, se você é ouvinte desse podcast e tem interesse que eu leia seus textos, critique, dê aulas à distância, mais completas e mais complexas que essa aqui, porque essa aqui são microaulas, né? Seriam aulas de uma hora de duração, 40 minutos, coisa desse tipo, e avaliação de textos, entre em contato comigo. Vamos tentar viabilizar isso e a gente pode conversar algum projeto para 2018. Eu tenho já algumas sugestões do que eu posso fazer, mas se você oferecer outras sugestões, a gente pode somar essas sugestões e criar algo bacana para 2018. Então entre em contato comigo pelo e-mail do Minuto de Silêncio, que é minutosilencio@gmail.com, sem o D, Minuto Silêncio. Pode também me procurar no Twitter, @cacofonias, no SoundCloud do Curso de Humor, que é esse que sempre fica lá no post do Minuto de Silêncio. E podem me procurar também no WhatsApp do Minuto de Silêncio, que é o 21975896564. O tema dessa aula é música e humor. Eu tenho certeza que vocês já pensaram logo que o tema é paródias, mas saiba que paródia não é a única forma de unir música e humor, né? Há muitas músicas autorais que já nasceram como músicas de humor. No Brasil, a gente tem o Juca Chaves, que ficou muito famoso produzir música com humor. Mas nomes que não estão diretamente ligados ao humor, tem também músicas de humor, ou com humor, como vocês preferirem. O João Bosco, o Aldir Blanc, tem a Nível D, que vale a pena vocês procurarem, né? Trata de dois casais que reclamam muito do casamento. E os homens do casal acabam se pegando, e as mulheres também acabam se pegando. Então, é uma música que brinca com a troca de casais, que acaba, na verdade, trocando, mas acabando homem com homem, mulher com mulher. O próprio Chico Buarque tem várias músicas com humor, né? Casamento dos Pequenos Burgueses, que trata de um casamento muito mal sucedido, mas que se mantém por aparências. Tem a música Ela é Dançarina, que trata de um cara que é funcionário tradicional e é casado com uma artista. Tem o Tango do Covil, que é uma música da ópera do Malandro. Tem o Partido Alto, que fala de Deus, da dificuldade de viver. É uma sátira falando da dificuldade de ser carioca, de ser aquela própria pessoa, a voz da música, né? E temos aí milhares e milhares de exemplos de músicas engraçadas, né? No axé tem música engraçada, atual. No funk tem música engraçada, atual. No pagode tem música engraçada, atual. Tem sertanejo com música engraçada. Ou seja, são gêneros ultra populares que têm também uma pegada de comédia. É interessante a gente notar, né, que a gente às vezes não associa comédia, a música, tão diretamente, pensa logo em paródia, mas a música atual tem usado muito, né, da comédia, né? Muitas vezes tem músicas que nascem engraçadas, gêneros populares que de cara fazem músicas engraçadas, né? Pensou aí, artistas fazem músicas engraçadas, Zeca Pagodinho, Mr. Catra, eles buscam fazer coisas assim, populares e engraçadas, né? Então, não necessariamente a música de comédia é feita por um comediante, propriamente dito. E já tivemos também grupos de comédia que viviam de música, como, por exemplo, os Mamonas Assassinas. Ou seja, são infinitos os exemplos e possibilidades da gente unir música e comédia. Aí a gente vai pensando nesse tema, viajando por esse tema, e os nossos exemplos de música e comédia vêm geralmente da escola, aqueles mais primórdios, assim, né? É tão antigo quanto o contato que a gente tem com piada. Ao mesmo tempo que a gente aprende piada de português, principalmente quem viveu nos anos 80 e 90, né? Aprendia muita piada de papagaio, português, loura, esse tipo de coisa. Nessa mesma época, a gente já tinha contato com essas músicas, né? De paródia, de comédia, esse tipo de coisa. Chegava até a gente desde muito jovem. Eu lembro que tinha uma paródia clássica, você deve lembrar também, né? De Brincar de Ser Feliz, do Chitãozinho Chororó, né? Como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho? Então era comum as crianças cantarem isso. Parabéns pra você, tinha paródia. Parabéns pra você, eu só vim pra comer. Então, várias paródias estavam no nosso dia a dia que a gente cantava sem essa reflexão. Ih, isso é uma paródia de música, isso é música e comédia. Fora as músicas autorais, né? Que a gente compunha, cada colégio tinha a sua, cada grupo de amigos tinha as suas próprias paródias ou próprias músicas autorais, pra falar de cocô, xixi, zoar os outros da sala de aula. No colégio a gente compunha muita paródia, né? Pra sacanear professor, sacanear aluno, a gente ia pra coordenação por causa de música, isso acontecia muito, com certeza. Você que tá ouvindo aí lembrou de algum exemplo. Caraca, tinha aquele cara da minha sala que fazia isso mesmo. Ou seja, isso é interessante porque todo mundo tem algum conhecimento, algum exemplo de música e humor. Por outro lado, há uma banalização da música e do humor, né? Ela lembra algumas vezes coisa velha, né? Lembra o Renato Barbosa, que era o rei das paródias no SBT. Ou seja, uma coisa já antiga, já feita muitas vezes. Lembra coisa de criança, porque nos remete a esse passado na escola. Lembra uma coisa boba, coisa que qualquer um faz. Música e comédia é uma coisa muito presente nas nossas vidas, mas às vezes ela ganhou um tom pejorativo por ser coisa antiga, coisa de criança, coisa boba. Então a questão é, qual é a diferença, né, disso pro profissional? Como sair então desse amadorismo musical e tentar profissionalizar e pensar algo novo, né, de música, pra gente não ficar sempre fazendo aquelas paródias que a gente fazia na escola. Então vamos ver aqui como são trabalhadas as músicas nos programas de comédia atuais, principalmente o Zorra, que eu trabalho, né, e o Tá No Ar, que são meus colegas da Globo, que trabalham no mesmo prédio que eu, inclusive alguns roteiristas do Tá No Ar e do Zorra, inclusive atores também, são comuns, né? Tem um Zorra aí no Tá No Ar. Então, geralmente, a primeira coisa pra se fazer uma paródia é o tema. Antes de pensar a música, né, a gente no colégio pensa muito a música. E acredito que muitos youtubers pensem assim, né? Eu mesmo já compus algumas músicas pro Zorra e pensei assim. Por exemplo, tem uma paródia que eu escrevi pro Zorra que é Comerciante Ambulante. Que eu pensei primeiro na música, que era a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Eu falei, pô, dá pra fazer Comerciante Ambulante. Que era, é difícil ser um comerciante ambulante. Quando vem o rapa da porrada e leva tudo. Quando vem o rapa da porrada e leva tudo. Ou seja, era baseado primeiro na música. Mas o que eu recomendo vocês fazerem, embora eu mesmo já tenha feito pensando primeiro na música, é tentador, né? O mais fácil, eu acho, que é pensar primeiro na música. Mas o que eu recomendo vocês a fazer é pensar primeiro no tema. Por que isso? Porque aí você não fica tão trocadilesco. Porque é muito fácil pensar Metamorfose Ambulante, Comerciante Ambulante. Você tá entregue essa paródia, né? Mais cedo ou mais tarde, alguém vai fazer. Porque tá muito ali, né? Agora, você conseguir encaixar um tema diferente numa música que não necessariamente fala daquilo, isso é mais profissional, isso é mais difícil. Por isso que eu tô recomendando aqui que vocês vão por esse caminho mais profissional. Esse caminho que exige mais talento de quem vai compor. Então lá no Zorra, a primeira coisa, geralmente, né, não tô falando que é sempre, tanto que eu mesmo já fiz pro Zorra, escolhendo primeiro a música, é o tema. O Zorra, por exemplo, ele evita ao máximo fazer paródia sobre coisas bobas. Não vai ter paródia de peido, de corno, de português, de mulher gostosa, sacaneando gay. Não vai ter isso. Porque isso lembra coisa de criança e lembra também coisa do Zorra Total, do antigo Zorra Total, né? Que é o antigo modelo. Então a gente não pode ser confundido Zorra com Zorra Total. Embora o nome seja quase o mesmo, a gente tem uma diferenciação de marca, porque a equipe é outra, os redatores finais são outros, os diretores são outros. Então há que se marcar essa diferença de produtos. Embora um tenha dado origem ao outro. Então a maioria esmagadora das paródias do Zorra, pra não ficar boba, ela é política. Porque você pega um assunto sério, muitas vezes pesado, chato, cansativo, e dá um colorido nele com a música. Tanto que o vídeo de mais sucesso desses 3 anos de novo Zorra, o nosso maior viral lá é a nova loira do Trust, que é um popurrí do El Chan, sacaneando a Cláudia Cruz e o Eduardo Cunha. Então percebam, é uma música bem popular, o El Chan. Não é uma música só, porque o El Chan já é meio antigo, né? Então a gente pegou um popurrí, todo mundo conhece muitas músicas do Chan, e colocou ali piadas com o Eduardo Cunha, a Cláudia Cruz. O Tá No Ar, ele já é um pouco diferente. Ele faz paródias mais gerais, que enfocam cultura pop, falam de comportamento, sempre com uma pegada mais moderna, mas sempre sendo crítica também, com humor mais trabalhado visualmente, até porque o Tá No Ar tem mais tempo de produção, né? O Zorra é semanal, o Tá No Ar é uma temporada curta, e tem um refino muito grande ao fazer esses clipes, né? Vamos supor, você tem 12 programas, todo programa tem clipe, você tem 12 clipes pra fazer o ano. O Zorra, além de fazer os clipes, ele tá no ar de abril até janeiro. Então é muito mais coisa pra colocar no ar, tanto que nem todo programa tem clipe também. Porque os clipes dão muito trabalho, saem muito caros, se for ficar bem feito. Se não for só aquele cara cantando, né? Isso é importante, um dado de clipe. Um clipe só com um cara cantando, segurando o microfone, cantando pra câmera, geralmente é ruim. Pra que fazer um clipe, né? Se é só uma música, não precisa filmar. Disponibiliza um MP3, não faz diferença nenhuma a imagem. A imagem, se você vai fazer um clipe, tem que fazer alguma diferença pra música. Então, nessa lógica, o Tá No Ar produziu sucessos como A Galinha Preta Pintadinha, que é uma paródia da Galinha Pintadinha, numa versão afro, que é todo em desenho, né? Todo desenhado, ou seja, como é trabalhoso isso. Tem outra paródia muito famosa, que é o Lord of Ends, que é uma paródia de Royals, da cantora Lorde. São vários spoilers sendo dados durante o clipe. Então, continuando. Eu falei que a gente costuma pensar no tema antes e que o tema é uma coisa muito importante. Então, como eu disse, ter um tema sério sendo quebrado por uma música descontraída é uma boa pedida. Feito isso, então, vamos lá resgatar de novo aquele exemplo do Eduardo Cunha, né, do clipe do Tchan. A gente pensou no tema, né? Temos que fazer uma paródia sacaneando o Eduardo Cunha, a esposa dele, a Cláudia Cruz. Então, o que a gente faz? A gente lista, a gente faz um brainstorm e lista tudo que você quer falar na música. Por exemplo, o que nos lembra o tema Eduardo Cunha e Cláudia Cruz? Aí você lista lá, paraíso fiscal, dinheiro na Suíça, Receita Federal, esquema de corrupção, trust, sonegação, ou seja, você anota tudo, faz um brainstorm mesmo. O Marcius fala muito pra gente, né, da importância disso, o Marcius Melling. Né? Por quê? Porque a música, assim, ela é estimulada a passar por vários temas. Você sabe que você tem que falar daqueles temas todos. Você não fica parado num tema só. Porque às vezes, quando você vai no embalo, compondo e lendo a música ao mesmo tempo, você acha uma coisa engraçada e fica repetindo aquilo de forma diferente em vários versos. Então você vai ver, no final da música, toda a música foi sobre o fato da Cláudia Cruz ter o olho arregalado das plásticas da Cláudia Cruz. E você tinha muito mais que sacanear. As contas na Suíça, que era o principal, você não falou disso. Então repare, por isso é bom ter o brainstorm pra você falar, ah, já falei disso, já falei disso, já falei disso. Você não ficar focado e se perder por um assunto só. Feito esse brainstorm, escolhido o tema, né, e feito o brainstorm, aí é que a gente costuma escolher a música. A gente vai lá, pega músicas populares e começa a encaixar aquilo tudo que a gente queria falar. Às vezes a gente já tem uma sugestão de música, claro, né? Vamos fazer uma coisa bem popular, vamos fazer o Tchan, às vezes nasce junto com a escolha do tema. Mas é possível, isso que eu tô dizendo pra vocês. É o que vai deixar sua música mais rica, você escolher o tema, fazer o brainstorm e depois catar uma música. Que aí você já tá quase roteirizado, entendeu? Você já tem tudo que você quer falar, não é a letra que você tem os temas que você quer falar. Tem o macrotema, os microtemas, os tópicos, né? E aí você vai catar uma música que não encaixe legal ou que não encaixe de cara e você fala, vou adaptar essa música para isso. Olha o esforço que você tem que fazer, olha como é mais difícil, olha como isso vai ficar com cara de mais profissional. É a diferença de você só fazer trocadilhos, né? Essa que é a grande diferença. Então, quanto mais atual e mais popular for a música, mais chance de atingir um público maior, né? Daquilo viralizar no momento. Vídeo Whindersson Nunes, né? O Tiro Lipa, eles fazem paródias com músicas mais bombadas do momento. Então, escolheu a música. Fez o brainstorm, começa a brincar com a letra. Você vai construindo os novos versos. Aí é checando seu brainstorm, lembrando do tema, e ir substituindo os versos ali, isso na paródia, né? Quando é autoral, às vezes a música nasce até antes da própria letra. Pode nascer também, não tem problema. Aí depende do compositor, de cada autor, né? Eu não trabalho com parte musical, eu não componho músicas. Eu só ajudo nas letras, geralmente. Lá no Zorro, os principais compositores de música são o Krieger, né, o Eduardo Krieger, e o Juca Filho, que é o compositor de Toada, então, que é uma música aí do cancioneiro popular brasileiro. Então, são os dois caras que estão lá que entendem mais de música. Né? Um exemplo de música autoral que eu gosto muito, particularmente, gosto muito mesmo, é a paródia de videogame A Lenda do Herói, do Marcos Castro. Ele constrói uma simulação de jogo de videogame, que futuramente até veio virar jogo de videogame mesmo, e ele compõe tudo. Então ele cria o jogo, ele faz a letra, ele faz a música, e a graça é brincar com clichês de jogos, essa coisa de heróis de jogos também, na época de Master, Mega, Super Nintendo. Ou seja, é uma paródia, por ser paródia de jogos, mas musicalmente autoral. Então vale bastante a pena você conhecer justamente pela inventividade e criatividade desse projeto. Bom, dito isto, eu vou bater um papo com o Edu Krieger, que trabalha com música em três grandes programas de humor, o Zorra, o Tá No Ar e o Lady Night. Sobe a vinhetinha e vamos ao papo. Salve, salve, doutor Eduardo. Como vai o senhor, tudo bom? Fala aí pra essa turma que te ouve. Quem é você, o que você faz? Se apresente.
Oi, eu sou o Edu Krieger, sou músico e atualmente trabalho como roteirista no programa Zorra, da Rede Globo. Sou colaborador também no Tá No Ar, onde eu faço as paródias junto com a equipe e trabalho na direção musical do programa Late Night, que é o programa da Tata Werneck no Multishow.
Krieg, é o seguinte, você é músico, né? E quando você começou a juntar música e humor, como é que isso virou profissão? Explica aí, que é um curso e as pessoas querem se profissionalizar, querem saber como começam mesmo no humor.
Então, eu sempre fui considerado, desde a época do colégio, um cara engraçado, um cara palhaço. Então, o humor sempre acompanhou a minha vida pessoal. Eu estudei na mesma escola do Leandro Muniz, que é roteirista, e ele foi me apresentando ao longo dos anos a algumas pessoas ligadas a roteiro, a programas de TV. Ele me apresentou ao pessoal do Late Night, lá da Tata Werneck, me apresentou às pessoas que fazem o Sensacionalista. E esses profissionais começaram a achar que essa característica que eu tenho de entender o humor e de me colocar bem dentro de trabalhos que precisam do humor poderia ser interessante, associada ao meu trabalho como músico. E depois eu fiz o curso de roteiro do Celso Tadei, que é redator final do Zorra, e acabei sendo convidado a integrar também a equipe que escreve o programa.
Qual é a diferença básica, assim, de fazer uma paródia e de fazer uma música autoral?
Os caminhos de criação de uma música autoral e de uma paródia são realmente muito distintos. Eu, como compositor, prefiro criar uma música autoral que parta do zero, tanto na melodia quanto na letra, mas me sinto bem fazendo paródias também. A diferença é que a paródia já parte de uma melodia conhecida do grande público, tem que haver uma substituição inteligente da letra original pela letra da paródia, com jogos de palavras que remetam à letra original, com palavras que têm uma sonoridade parecida. Então, é um processo que é um pouco mais limitador no sentido criativo. Quando a gente compõe uma música autoral, a gente tem uma possibilidade mais ampla de criar. Então eu me sinto melhor, mas gosto muito de fazer paródia também.
Você hoje está envolvido em 3 programas, né? Eu falei aqui antes de te apresentar. E você falou também. É o Zorra, o Late Night, o Tá No Ar. Nos 3 você trabalha com música. Qual é a diferença de pegada deles?
Existe uma diferença muito clara entre eles em relação ao público que cada um quer atingir. A Tata Werneck, por exemplo, trabalha voltada para uma molecada muito jovem que segue ela nas redes sociais. Então as paródias têm que ter essa conexão com as músicas do momento, com o que toca nas boates, nas baladas. E pelo fato de o programa pertencer a uma TV fechada, que é o canal Multishow, a gente tem na construção das letras uma possibilidade maior da utilização de palavrões, claro que com critérios, mas isso é permitido. No caso do Zorra e do Tá No Ar, que são programas de TV aberta, existe também uma diferença, porque o Zorra é um programa que é transmitido sábado à noite, onde o público que acompanha é mais numeroso. Então, é um programa que tem que comunicar musicalmente de uma maneira mais rápida. O Tá No Ar é um programa que passa terça-noite e, supostamente, o público que assiste é um público que tem outras referências. Então, a gente pode trabalhar as letras das paródias com um pouco mais de vocabulário, com um pouco mais de sofisticação.
E o que você indica, assim, para os alunos da turma de humor? O que você recomenda?
Para trabalhar com música em programas de humor, é preciso ouvir as rádios populares com a mesma atenção que se dá à pesquisa dos grandes clássicos da música popular brasileira ou a música internacional. É essa visão geral que vai resultar na melhor escolha da paródia, que vai fortalecer a piada. Essa escolha não pode ser pautada por gosto pessoal. Muitas vezes a gente tem que escrever uma paródia sobre uma música que a gente não gosta tanto, mas que vai ser a melhor opção para aquela cena. E a gente tem que ficar atento aos profissionais que têm trabalhado com essa linguagem. Hoje em dia, quem tem trabalhado muito com paródia é o Whindersson Nunes, o Tirolipa. Então, buscar o que eles estão fazendo e como é que eles estão se comunicando com o grande público é sempre importante para que a gente possa aproveitar o que há de melhor para o nosso trabalho e descartar também as opções que menos nos agradam. Então tem que ter uma ausência total de preconceito.
Então manda um abraço para nossa turma. Valeu mesmo ter você aqui. E fica à vontade aí para divulgar o que você quiser, divulgar seus trabalhos. Valeu mesmo, Krieger. Abraço e até.
É isso aí, pessoal. Foi um prazer bater esse papo com vocês. E quem quiser conhecer mais do meu trabalho, é só me buscar nas redes sociais, no @edukrieger, lá no Instagram, Krieger com K-R-I, ou na minha página do Facebook, pra gente trocar ideia, tá bom? Grande abraço, sucesso pra todos.
Bom, esse foi o papo com meu colega de Zorra, Edu Krieger. Espero que vocês tenham gostado desse tema, né? Música. Espero que vocês tenham gostado do papo com o Krieger. Espero que vocês estejam animados aí pra compor suas músicas, fazer suas paródias. Cabe lembrar né, chegando ao final dessa aula aqui, a força da música na internet. Né? O vídeo mais visto do Whindersson Nunes, que é o canal mais famoso do Brasil, é uma paródia de Hello, da Adele, chamada Qual a Senha do Wi-Fi, que tem mais de 60 milhões, eu disse 60 milhões de visualizações. O terceiro vídeo mais visto dele também é uma música, que é uma paródia com 30 milhões, uma paródia do clipe Sua Cara, da Anitta. O Tirulipa tem um canal só de paródias, todas estão ali na casa do milhão de visualizações. O vídeo dele mais visto é Você Vem Me Cobrar Pensão, que é uma paródia de Partiu Meu Coração, do Nego Borel, Anitta, Safadão, e tem 11 milhões de visualizações. Então vale a pena você que quer trabalhar com música e humor, saber o que o Whindersson tem feito, saber o que o Tirulipa tem feito, saber o que o Zorro, Tá No Ar, Lady Night tem feito, visitar o canal do Marcos Castro, né? Conhecer as paródias dele. Tem uma com o Ed Gama cantando, que são os tweets do Neymar transformando em música, eu acho genial, uma das paródias dele que eu mais gosto. Tem que conhecer as clássicas paródias de música do Jaspion, o Caratucio, que na verdade não são exatamente paródias, né? São legendas da transcrição do que se está ouvindo, né? São paródias também, de certa forma, né? Mas o princípio delas é outro, é a transcrição do que se entende e não a reinvenção de uma letra ali em cima, embora seja também a reinvenção de uma letra, não deixa de ser, né? Eu quero recomendar também, saindo um pouquinho de Brasil, o clipe Negrotal, do Q&Pilly, que vale muito a pena vocês conhecerem. É o seguinte, começa com um negro sendo abordado por um policial, ele é agredido, e aí tem uma alucinação, né? Quando ele vai desmaiar, tem uma alucinação. E aí ele sonha que foi pra Negrotown, que é uma utopia dos negros. E começa o musical, né? Então os taxistas param para negros, que eles cantam, apresentando o lugar. As pessoas não atravessam a rua com medo de negros. Os brancos não ficam tocando no cabelo dos negros. Então são narradas coisas desse tipo num grande musical. E, ao final, a música acaba, né? Ele acorda e ele tá sendo preso pela polícia. Ou seja, uma música de comédia, que denuncia o racismo, é super criativa. Vale muito você procurar esse clipe Negrotal, do Q&Pilly. E assim, junto com o clipe, acaba também a nossa aula de hoje. Não esqueçam de entrar em contato comigo através do SoundCloud, Twitter, @cacofonias, deixar seu comentário no iTunes, espalhar o curso de humor por aí. Se você quer ter aulas à distância comigo, né? Ter seus textos lidos, avaliados por mim, que sou profissional de humor, trabalho com televisão, trabalho com humor na televisão, fale comigo, mande uma mensagem. Eu estou bolando uma forma de viabilizar isso em 2018. Então, muito obrigado pela audiência. Espero mesmo que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E até a próxima aula.